Jovem Pan News. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, tudo bem com vocês? Patrícia, Paulo Rogério, bom dia a todos os ouvintes.
Olá, tá tudo bem, graças a Deus. Um ótimo dia para o seu também, doutor Sérgio.
Tudo bem, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre maus tratos a animais. A gente tem acompanhado aí, né, nos noticiários, casos recorrentes, né, de maus tratos aí a animais. O que a lei diz sobre isso, doutor Sérgio? Tem punição aí para quem faz essa maldade?
Tem punição. Felizmente, nós temos punição, apesar, Patrícia, de ser, na minha opinião, uma punição ainda muito tímida, embora recentemente tenha sido elevada a pena ou a punição para maus tratos quando envolver a ocorrência cães e gatos, mas ainda há muita coisa a ser feita, muito que ser trabalhado em termos de legislação nesse sentido. E eu quero, Patrícia, até antes de falar da punição concreta que hoje nós temos, para que o nosso ouvinte esteja bem esclarecido, dar alguns exemplos de práticas de maus tratos, porque quando a gente fala em maus tratos, vem, é até quase que automático, vem à mente aquilo que é a violência, bater, mutilar, ferir. E claro que isso também representa maus tratos a um animal. Mas não é só. É a falta de higiene, ou seja, você manter o seu animal num lugar sem condições mínimas de higiene é considerado maus tratos e responde criminalmente. Um trabalho excessivo, aí, claro, você fala tanto daqueles animais, mas no campo que produzem de alguma forma no meio rural, mas também, no caso de cães, você tem cães que guardam as casas ou que trabalham em certas atividades de segurança, então o cuidado que tem que ter. Você não dá a devida atenção, devido cuidado a um animal doente e a própria luta entre animais. E a pena, Patrícia, de uma forma geral, que eu disse que é muito pequena, é muito tímida, ninguém vai para a cadeia, ou seja, é até um ano de detenção. A exceção, como eu havia mencionado, é uma lei agora de 2020, ou seja, recentíssima, que quando esses maus tratos ocorrem com cães e gatos, aí a pena passa para 5 anos de prisão e pode até ser agravada em um terço, dependendo das circunstâncias. Então, em linhas gerais, essas são as penalidades para aqueles que cometerem esses abusos, esses maus tratos contra os animais.
E, doutor Sérgio, até trazendo mais detalhamento sobre o que caracteriza, né? Porque não é só aquela questão da agressão, tem toda essa questão envolvendo a exploração, né, de algum tipo de serviço, entre aspas, digamos assim, dos próprios animais e até as condições às quais esses animais são submetidos também na casa das pessoas, enfim. Agora, só para a gente poder esclarecer mais para o ouvinte aqui também, doutor Sérgio, essas penas aí, o senhor falou de pena de 1 ano, pena de 5 anos, se for de 4 anos ou menos, aí geralmente é pagamento de multas, serviços prestados, alguma coisa assim, né? Mas a pessoa não vai efetivamente presa.
Não, quando a pena é de até 4 anos, é realmente a pessoa vai cumprir regime aberto, ou seja, não vai para a cadeia, e acaba transformando essa penalidade, a não ser numa reincidência, se a pessoa tiver outros crimes. Mas fora isso, é o que você disse, multa, serviço comunitário, doação de cesta básica. Mas, Paulo Rogério, tem uma coisa que essa lei de 2020, que envolve cães e gatos maltratados, traz uma inovação que é muito, assim, muito boa. Foi um avanço que, como a pena máxima é de 5 anos, aquilo que antigamente acontecia quando alguém é denunciado, vai para uma delegacia, se a pena máxima é de até 4 anos, o próprio delegado pode estabelecer ali uma fiança, a pessoa assina um documento, uma coisa branda e vai embora para casa. Mas contra cães e gatos, como a pena pode chegar a 5 anos, o delegado não pode mais arbitrar a fiança, só um juiz. Ou seja, a pessoa sendo presa em flagrante, ela inevitavelmente vai ser recolhida a um presídio, vai passar no mínimo uma noite presa, porque aí tem aquela audiência de custódia, que no dia seguinte ou no dia mais breve disponível, esse infrator, esse acusado, vai diante de um juiz, que o juiz, sim, pode estabelecer uma fiança, sendo que, se for algo de maior repercussão, de maior gravidade, como nós tivemos, eu acho que foi no ano passado, alguém que arrastou um cachorrinho num carro, esse tipo de coisa, aí o juiz pode negar a fiança e a pessoa ficar mais tempo presa, ou seja, responder ao menos por um período ao processo presa, encarcerada.
Uhum. Pois é, inclusive essa lei aí que o doutor Sérgio fez menção, né, que foi sancionada no ano passado, ela veio após um caso aí de um animal, o pitbull Sansão, né, que acabou sendo vítima de mutilamento, de uma violência que deixou muita gente espantada, deixou todos os brasileiros espantados, né, quando ficaram sabendo desse caso. Aí, posteriormente, a situação, o cão ter sido atendido da forma como deveria ter sido para poder se recuperar, enfim, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei no ano passado, né, um tempo depois do fato ocorrido aí, e teve até uma imagem muito pitoresca, né, que ficou muito simbólica, de um animalzinho sancionando a lei junto com o presidente Jair Bolsonaro. Um cãozinho, né, que subiu na mesa, ficou uma imagem que rodou muito as redes sociais aí. Agora, doutor Sérgio, ainda com relação a essa penalização, né, é verdade que que existem críticas contundentes ao aumento das penas por maus tratos contra os animais aí, por conta dessas situações aí? Existe esse tipo de crítica?
Existe, Paulo Rogério. Bem, na verdade, nenhuma lei é perfeita aos olhos de toda a sociedade. Você vai ter alguém criticando. E no caso dos animais, ao meu ver, as críticas são totalmente absurdas e sem fundamento, porque um eventual erro não pode encobrir o outro. As críticas são pelo quê? Quando alguém agride um humano, agride outro humano, essa penalidade pode ser, se é algo assim leve, de 3 meses a 1 ano de detenção. Aí pessoas dizem assim, mas pera lá, o humano agredido, ele pode pegar até 1 ano, ou seja, não vai para cadeia, é uma coisa muito leve, e um animal agredido, ferido, você pode pegar até 5 anos, então estão dando mais importância a cães e gatos do que as pessoas, que é, como eu disse, algo absurdo, porque se a lei para a agressão, a lesão corporal a humanos é ruim, é frouxa, ela é muito leve, então que as pessoas cobrem dos seus parlamentares, dos legisladores, que aumentem, que façam uma revisão dessa norma, dessa penalidade que envolve, por exemplo, a lesão corporal ao humano. Agora, dentro desse avanço que nós tivemos de agressão a cães e gatos, você não pode retroceder. Então, nós temos que olhar que são duas coisas completamente distintas. que mais, Paulo Rogério? Eu quero aproveitar aqui esse gancho para falar uma coisa. A Constituição, porque muita gente tem essa dúvida, mas tá bem, e essas manifestações culturais, como a vaquejada, farra de boi, esse tipo de coisa, porque o Brasil ainda discute muito esse assunto. Então, a Constituição permite o uso do animal em prática desportiva para manifestação cultural, sem especificar o que é. E esse tipo de evento que eu citei agora, efetivamente, o animal, o gado, é maltratado, não há dúvida disso. Mas isso ainda permanece sem uma definição. Diga-se, em novembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar para tentar dar um basta nisso e, quem sabe, encerrar de vez com esse tipo de maus tratos que tem essa capa de manifestação cultural, mas o julgamento foi suspenso, pedido de vista, que é o que a gente bem sabe, e até agora isso permanece.
Doutor Sérgio, a gente teve um caso aqui na Serra de um homem que passava na rua e ele falou que estava com raiva, nervoso, pegou uma pedra, tacou no gato e esse gato morreu. Para esse homem ser responsabilizado, é preciso que alguém vá a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência, ou, por exemplo, essas imagens que circulam na internet já servem?
Ah, sem dúvida, Patrícia, se tem uma imagem na internet e qualquer autoridade policial tem, ou mesmo um membro do Ministério Público, que são as autoridades incumbidas do poder de investigação e de levar isso adiante. Se essas autoridades veem uma imagem como esta, não precisa ter boletim de ocorrência. Até porque, na verdade, como você está falando de um animal que estava na rua, ou seja, é um animal, abre aspas, de rua, ele não tem um dono. Então, talvez ninguém vá lá numa delegacia fazer um boletim, mas o fato, o ato em tese criminoso aconteceu. E uma autoridade, tomando conhecimento, ela tem um dever legal, é aquele negócio da prevaricação, né, que tanto tem se falado hoje. Quando uma autoridade, um servidor público, toma conhecimento de uma irregularidade e ele, a função dele, atribui essa competência, esse poder de fazer alguma coisa contra aquele ato criminoso, ou possivelmente criminoso, ele é obrigado a fazer. Então, eu acredito que esse fato desse animalzinho certamente está aí na justiça já, ou numa delegacia, a busca por identificar o agressor e processá-lo na forma da lei.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom final de semana e até terça.
Um abraço a todos, até terça.
Até terça.